Panorama Agrícola para 20 de fevereiro de 2026, sexta-feira.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Sexta-feira de lua nova, hoje 20 de fevereiro de 2026, este é o Panorama Agrícola para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: quem sabe, muitas vezes não diz, e quem diz, muitas vezes não sabe. Confira os destaques do Panorama Agrícola desta sexta-feira. Comida como expressão de cultura, memória e identidade.
Dica do dia.
Peixe é um alimento saudável, mas para isso precisa estar em boas condições de conservação. Ao comprar pescado ou outros produtos de origem animal, confira sempre se ele foi processado em um estabelecimento com registro em serviço de inspeção sanitária. No peixe embalado, o rótulo deve informar a denominação de venda, data de validade, país de origem, prazo de validade, selo de inspeção federal e outras informações obrigatórias. Verifique ainda se o produto embalado está armazenado na temperatura de conservação informada pelo fabricante na embalagem. Eles não podem estar amolecidos ou com acúmulo de líquidos, sinal de que passaram por um processo de descongelamento. Ao comprar peixe em conserva, pré-embalado ou congelado, o consumidor pode solicitar a conferência do peso do produto em uma balança do estabelecimento. Lembre-se de que será importante considerar o peso líquido do pescado, além do peso da embalagem.
É hora das notícias.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar aumentou o valor máximo que as famílias podem acessar em financiamento para realizar o sonho da terra própria. O crédito fundiário agora pode chegar a mais de R$ 306 mil reais em investimentos, que vão desde a compra da terra até estruturas básicas e equipamentos. As linhas do programa contam com juros e outras condições subsidiados, em especial para famílias de baixa renda e para os jovens. No total, o teto aumentou 66% em 3 anos. O valor passou de R$ 184 mil em 2023 para R$ 306 mil este ano. Nesse período, 5.137 famílias receberam os contratos de suas terras. Foram 82,8 mil hectares com assistência técnica e extensão rural que agora estão prontos para produzir, gerar renda e consolidar o acesso para aqueles que mais precisam. O Ministério do Desenvolvimento Agrário também tem investido energia na criação de mecanismos para tornar o crédito fundiário mais seguro e consistente para as famílias. Para isso, as equipes do programa têm investido na qualificação dos profissionais responsáveis pelos projetos, assim como têm intensificado a fiscalização pós-contratação, com combate a fraudes e a diminuição da inadimplência das famílias que contrataram o crédito fundiário. Já está disponível para livre download a cartilha Declínio e Morte de Videiras, Diagnóstico, Causas e Medidas de Controle. O declínio da videira causa o enfraquecimento progressivo da planta, podendo levá-la à morte, o que diminui a longevidade dos vinhedos comerciais. O manejo inadequado dentro do vinhedo pode disseminar os patógenos causadores do declínio. Nesse cenário, o conteúdo da cartilha ganha relevância ao apresentar para produtores e técnicos informações sobre o reconhecimento, as causas e o controle do declínio da videira. São 16 páginas fartamente ilustradas em que o leitor vai saber como diagnosticar o declínio do vinhedo e conhecer as principais causas do problema. A cartilha destaca ainda os fitopatógenos causadores das doenças que levam ao declínio e mostra os riscos de manter ferimentos desprotegidos nas plantas. A obra trata ainda de mudas com qualidade fitotécnica e fitossanitária inadequadas e aborda a capina química com herbicidas. Por fim, são apresentados os insetos praga e relatadas as medidas que devem ser adotadas para controle do declínio e morte de videiras. A cartilha da IPAGRE tem como autores 4 profissionais da Estação Experimental em Videira: Alexandre Menezes Neto, Marco Antônio Dalbó, Valdecir Perazol e Eliane Ruth de Andrade. Acesse em epagre.sc.gov.br, publicações, cartilha Declínio e Morte de Videiras.
o valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
A Alimento Companhia de hoje fala do roteiro gastronômico em Ponte Serrada, oeste de Santa Catarina, com festas comunitárias e cultura alimentar, em abril, maio, junho, julho, outubro e novembro. É a comida como expressão de cultura, memória e identidade. Quem conta essa história é a extensionista Neiva Dalla Vecchia.
A gente tem um roteiro gastronômico no município, né? A gente elaborou, no tempo do Microbacias ainda, um projeto de resgate e preservação da cultura alimentar, da agricultura familiar do município de Ponte Serrada. Esse trabalho existe já há 22 anos que a gente elabora e faz junto às comunidades. Então nós temos um roteiro de festas que a gente chama de festas comunitárias. É um roteiro gastronômico onde acontece nas comunidades a festa do leitão, a festa da mandioca, a festa da ovelha, a festa do pinhão e a festa da galinha caipira. E também culmina com o festival gastronômico e cultural, onde acontece um evento na cidade, né? Onde todas as comunidades que fazem as festas trazem um prato típico para essa festa, e todas as agroindústrias, pequenas agroindústrias que foram incentivadas através da IPAGRE, do SC Rural, da Microbacias, elas trazem também todos os seus produtos para uma degustação e um festival gastronômico, né?
Quantos produtores, mais ou menos, estão envolvidos nessas festas?
As festas, então, são cinco, são todas as comunidades, nós temos cinco comunidades, que em cada comunidade envolve na faixa de 100 pessoas, né, mas que participam destas festas durante o ano, fica em torno de 1.500, 1.800 pessoas que circulam no interior do município para comer comida de verdade, né? Comer mandioca, comer leitão no tacho, comer paçoca de pinhão, comer tudo que é da cultura alimentar, né, e da agricultura familiar.
A ideia é valorizar sabores e saberes?
É, a ideia é valorizar sabores, saberes e os fazeres também. A gente gosta de envolver os novos para que eles também aprendam a fazer essas comidas típicas, tradicionais, né? Principalmente com o nosso município tem muita questão da cultura italiana, né? Então, por isso que a gente traz esse tema do saber fazer também, para que também se preserve esse jeito, para que se mantenha a cultura alimentar, a segurança alimentar e o sabor tradicional e característico da comida de casa, da comida de verdade.
Daria para elencar um produto ou todos merecem destaque?
Eu acho que todos merecem destaque, porque cada festa tem o seu prato típico, tem as suas comidas típicas, né? Então, cada um vai atraído para alguma coisa, né? Mas em cada comunidade, o carro-chefe, tipo, é leitão, e aí tem todos os acompanhamentos, dois, três tipos de preparos de prato à base de leitão. A da mandioca tem três, quatro pratos à base de mandioca. Então, cada comunidade tem, a partir do seu carro-chefe, o cardápio que é elaborado, né?
E essas festas se realizam todos os anos?
Todos os anos. É um roteiro que existe há 22 anos já no município de Ponte Serrada.
E aquela festa maior que reúne todos?
O festival gastronômico, ele acontece na cidade no mês de julho, nas comemorações da semana do município. E o que é legal, assim, relatar é que todo esse roteiro, ele já faz parte do calendário de eventos do município. Então, assim, é uma coisa que já está consolidada, né? E as pessoas esperam por isso. Todo mundo já sabe que no mês de abril tem a festa do leitão, que no mês tal tem essa, né? E as pessoas aguardam esses acontecimentos no interior, nas comunidades.
Você ouviu aqui no Alimento e Companhia, do Panorama Agrícola de hoje, a extensionista Neiva Dalla Vecchia sobre esse roteiro gastronômico do município de Ponte Serrada, oeste catarinense.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Música